posso perguntar?
Pode.
Nessa pergunta do Livro dos Espíritos, a 258, ela se subdivide em 258A. Não é Deus, então, quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? E a resposta do Espírito da Verdade é assim: nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. E de agora perguntar por que decretou ele esta lei e não aquela. Agora que vem a minha dúvida, Joaquim. Ele continua: dando ao Espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Essa escolha é feita antes, então?
Porque a pergunta anterior. O Espírito sabe antes da encarnação que vai lhe acontecer?
Isso, ele escolhe o gênero de provas porque então, há de passar.
Então,
e nisso se consiste seu livre-arbítrio.
Então veja, a sua vida não tem tal e tal acontecimento porque Deus lhe deu como castigo. Mas tem tal e tal acontecimento porque você pediu.
Antes de encarnar.
Essa
confusão que todos nós fizemos por anos e anos, de que nós tínhamos o livre-arbítrio agora, do ato agora.
Isso,
Na verdade, é antes.
Isso é antes. E tem mais, e tem um pedaço mais adiante, aquele comentário grande do Kardec, logo depois disso, onde Kardec diz assim: a doutrina que baseia-se na liberdade de escolha da vida. É assim que ele refere-se ao Espiritismo. Depois. É, um grandão, comentário grandão.
A doutrina da liberdade que nos escolher as nossas existências.
Isso, a doutrina da liberdade de escolher as nossas existências. Ou seja, o Espiritismo é a doutrina que fundamenta-se no livre-arbítrio do Espírito antes da encarnação. Fale. Fia, por favor, procura aí Intervenção dos Espíritos no Mundo de... Não, é um pouquinho antes o comentário que o Kardec diz. A moça perguntou se a intuição, como é que você falou? Tá, o exemplo da pena banca a respeito do caminho que escolheu. Ela pergunta se a intuição ela lembrá-la de fazer um caminho diferente. Não, a intuição é guiá-la pelo caminho que ela tem que ir, que ela escolheu antes. Então os espíritos não agem baseado no momento, mas agem baseado na programação antes da vida. E aí eles lhe dão a intuição de você ir, e você acha que você foi porque quis. Não, a intuição vai agir na ação, não no ato. A intuição, o que os espíritos falam com você, vai ser trabalhado no raciocínio, não no ato. O ato acontece sem que você domine nada. Suas pernas se movimentam sem que você precise fazer elas movimentarem. Porque Deus é a causa primária de todas as coisas. Então Deus não é a causa primária da sua perna, não é a causa primária de você, é da perna. Mas não é a causa primária da perna, é a causa primária dos ossos, dos músculos, do sangue, de tudo. E não é disso, é das células que compõem isso. Então Deus é a causa primária do movimento das suas pernas, através da ação como causa primária nas moléculas da perna. Então você não anda, Deus movimenta a perna. Ato. E aí a intuição, a conversa do espírito fora da carne com você, trabalha no raciocínio, ou seja, na ação. Você querendo descobrir o que Deus está fazendo. Agora ficou claro? Não, a intuição faz parte da prova. Por quê? Porque o ego vai falar, a intuição vai falar, e tem todo o processo de raciocínio, que é, na verdade, a sua prova. Porque a sua prova não é andar. Ir de um lugar ou ir para outro. A sua prova é mental. É de que forma você vai raciocinar o que Deus está fazendo. O Paul acabou de raciocinar individualisticamente. Ele achou que ele vinha. Quer dizer, Deus trouxe. E ele achou que ele veio. Ficou claro, Paul? Aí ele cedeu ao ego, que diz que ele é capaz de se locomover, de ir aonde quiser, que Deus não interfere nisso. Ficou calmo?
É, Bruno pergunta, o raciocínio então não vale para nada?
Vale! Muito! O raciocínio é a coisa mais importante da sua vida, porque é a sua prova. É Deus lhe dizendo, olha, eu estou lhe... te mandando essa verdade. Você vai acreditar nela ou vai acreditar em mim, Deus? O raciocínio é a prova, porque o raciocínio é individualista. Então, se você acredita no raciocínio, você acredita no individualismo. No eu, no meu, no che, no eu show. Eu faço, eu aso, eu ando, eu falo, eu canto. Tudo isso é dado pelo raciocínio e tudo isso tem fundamento individualista. E quando você se prende a isso, ou seja, eu faço, você acabou de se prender ao ego. E se prender ao ego é ir contra Deus. Porque o ser humano, o ego, é o inimigo de Deus, segundo Paulo. Então o raciocínio é importantíssimo. Não importante para ser o seu guia, mas importante no sentido de que é o campo de prova para você poder alcançar a evolução espiritual. Ninguém promove a reforma íntima sem vencer os raciocínios que lhe dão verdades individuais. Ela disse para mim, vencer o raciocínio é não apegar-se a ele ou acreditar nele. Exato. Vencer o raciocínio não é mudar o raciocínio, nem é dizer o contrário do que o raciocínio diz, porque senão seria um novo raciocínio individualista. Mas é você dizer, eu não acredito em você. E quando no máximo você simplesmente dizer, ah, é Deus que está fazendo. Se houver alguma causa, essa causa tem que ser sempre Deus. Isso é vencer o raciocínio. Ah, agora nós pode chegar a tal da inação. O que que é inação? Pum, levanta o baixo. Levanta o baixo. Você viu o raciocínio para levantá-lo baixo? Isso é uma inação. Quando tudo que você faz não é precedido de um raciocínio, você alcançou a inação. Quando tudo que você faz não é como é precedido e depois, como é o nome? Posteriormente avaliado. Você alcançou uma inação. Então a inação é silenciar a mente, o raciocínio. Silenciar no sentido de não raciocinar, avaliar antes nem depois os atos que Deus faz. O pensamento tem que vir, porque senão não apova. E aí você não desça o pensamento, aprofundar-se, entrando nele e analisando, será que é, será que não é, mas simplesmente quando o raciocínio começar, você diz, não sei, não acredito em você, raciocínio. Não sei se foi certo ou se foi errado, não sei se vou, não sei se não vou, não sei o que vai acontecer. Afinal de contas, o futuro a Deus pertence. E o passado também. Porque só o presente é o que você tem para viver.
A Dulce diz o seguinte: quer dizer que o livre-arbítrio e livre é livre de tudo, a colheita ela não é livre.
Não, é livre.
E livre e certa não podemos sair dela. Fez, pagou, tem que tomar conta do raciocínio dos pensamentos?
Não. Na verdade, você tem dois livre-arbítrios. O primeiro livre-arbítrio é antes da vida, quando você cria a vida, os atos. E o segundo é durante a ação, ou seja, o raciocínio, para ver se você se entrega a Deus ou mantém-se no individualismo, no raciocínio. Então, depois que você programa antes da encarnação o ato, você não pode mais mudar o ato, mas você é livre para, ao vivenciar esses atos, pender-se no individualismo ou pender-se no universalismo, pender-se no raciocínio que diz que você fez, que você é isso, que o outro é fez, que o outro é aquilo, ou você libertar-se de tudo isso e dizer, está acontecendo o que tinha que acontecer e acabou. Então, na verdade, o raciocínio, o livre-arbítrio é até mais complexo, porque ele é duplo. Ele existe antes da encarnação e durante a encarnação. Só que são livre-arbítrios diferentes.